Você está ouvindo Feijoada Completa.
Nós estamos conversando com Márcio Borges, que, enfim, é o autor do livro Os Sonhos Não Envelhecem, é um irmão, né, do Lô Borges, do Marilton, do Telo, da Solange. É uma turma boa, né? Essa canção que a gente está ouvindo ao fundo, Trem de Doido, é também uma composição do Lô e do Márcio Borges, também está no Clube da Esquina, nesse álbum que foi lançado em 1972. Márcio Borges, tá aí com a gente de volta?
Tô aí de volta,
maravilha. Márcio, esse disco, Clube da Esquina, né? Depois do Milton já ter feito um festival, depois de ter feito um disco lá nos Estados Unidos em 68, volta então pro Brasil e vem esse álbum que é um marco na história da música brasileira e também da carreira dele, do Lô Borges. Seu irmão, que na época tinha 17 anos, se não me engano, né? Acho que 16, 17 anos.
17 anos.
Uhum. Então é um trabalho, e um trabalho que tem essas influências. A gente ouviu aí o Girassol da Cor do Seu Cabelo, você estava falando de trilha de cinema, tem tudo a ver, né? Aquele meio da música com as cordas e aquele arranjo. Uhum. Totalmente uhum. cinema uhum. aquilo ali, né?
É, a gente sempre tinha essa pretensão de fazer umas músicas que você pudesse ver, né?
É, bacana demais isso.
Músicas visuais.
Bom, essas... tem muita história bacana de muitas canções que vocês compuseram. Essa Girassol da Cor do Seu Cabelo, por exemplo, você compôs viajando, não foi?
É, não. Comecei a compor, tive a primeira ideia, assim, viajando, né? Tinha uma viagem de ônibus, né?
Uhum.
Mas depois aí eu sentei numa escrivaninha, etc. Esse processo normal.
Uhum. Agora...
Mais ou menos primeiro tem uma ideiazinha, depois sua em cima dela, tá bom.
E o Lô começou a compor muito novinho, né, o Márcio? Quer dizer, as suas parcerias com ele, vocês começaram quando ele tinha o quê? 15 anos, 16 anos, nessa
ele
época mesmo?
Ele tinha 15 para 16 anos, quando a gente fez a nossa primeira música. Foi lá, Lunar, aquelas coisas lá iniciais, né, Equatorial, com Beto Guedes, etc. Mas quem começou a compor cedo mesmo em casa foi o Telo. Meu Telo, quando nós fizemos o Voa Bicho, depois virou até tema de novela, né?
Né?
Uhum. Ela tinha 12 para 13 anos quando ele compôs essa música. Ele era um menino mesmo, pré-adolescente.
E o Lô escreveu
E
o Lô escreveu Paisagem na Janela com 15 anos, né?
Foi, exatamente.
Junto com o Fernando Brant, quer dizer, é uma composição fantástica.
Mas aquela molecada saudável.
Agora, me conta uma coisa, tem uma canção que não é desse disco, né? Que é mais tarde desse Clube da Esquina, mas que eu acho que talvez seja o grande, eu considero um dos grandes hinos, talvez, de Minas Gerais, que é Para Lennon e McCartney. E eu queria que você contasse um pouco a história dessa música, como é que foi compor, porque foi uma música feita a três, né? Você, o Lô e o Milton Nascimento.
O Milton não estava presente, não. Foi eu, Lô e Fernando Brant.
E o Fernando Brant, né?
Macar, né?
É, exatamente.
Eu, Lô e Fernando Brant.
Como é que é a história dessa música? Porque vocês ficaram presos num lugar, no quarto?
Foi em 1967, ela é bem antes do Clube da Esquina. Ela é de 1967. Estava rolando em 66. Estava rolando o Festival Estudantil da Canção. Éramos todos estudantes. Beto Guedes, Savinho Moura, Flávio Venturini, eu. E... todo mundo estudante, a gente estava lá concorrendo como estudante, tudo Mourão, era um festival lá de Belo Horizonte, né, local, e rolando então a história de... Terminou o festival, foi todo mundo para casa, né, como sempre, né, nossa casa era o epicentro.
Alô?
Alô, tá me ouvindo? Alô,
oh, não, agora tô, beleza.
Alô? Ah, desculpa.
Alô. Não,
então eu tô falando o seguinte, lá em casa era assim o epicentro da moçada da música, né?
Uhum.
Terminou esse festival, foi todo mundo pra casa. E aí a mamãe estava na cozinha preparando uma grande macarronada para todos, né? Que é uma comida farta que dá para muita gente.
Oh, maravilha.
A Leise, namorada do Fernando na época, depois esposa dele, mãe dos filhos dele, estava na cozinha ajudando a mamãe. E o Lô na sala, tocando piano. Mas estava aquele ambiente cheio de gente, até Bete Carvalho era estudante, estava lá também, tinha concorrido, Eduardo Cunha. A casa estava cheia de artistas, né? Todos jovens, tudo na faixa estudantil, de 18 a 21 anos de idade. A casa cheia de jovens. Uns no canto tocando violão, outros na sala conversando, e o Lô no piano lá, né? No meio daquela muvuca toda, o Lô no piano. Aí chegamos eu e o Fernando perto dele para ver o que ele estava fazendo no piano, ele estava compondo essa melodia do Paralelo McCartney. Olha e aí ele falou assim, olha, estou aqui fazendo uma música, aproveitar que tem dois letristas em casa, vamos sair com essa música pronta. Aí o Fernando animadíssimo, eu sempre empurro um pouco a barriga, mas o Fernando animadíssimo, então vamos assim, vamos fazer agora. Aí ele nos mostrou o tema e falou, eu falei, mas o que você estava pensando quando você falou? Aí ele falou, ah, eu estava aqui pensando nos Beatles. Eu estou aqui, essa farra aqui em casa, né, cheia de músicos jovens, né? Uns 30 músicos, a casa estava realmente cheia. E a gente, todos eles, todos 30, completamente apaixonados com os Beatles, né?
Com certeza.
Que era o que fazia a cabeça da juventude na época. E eu vou comentando, pois é, aqui 30 apaixonados com eles, jamais vão saber que nós estamos aqui dentro. Comemorando essa história. Então foi aquele papo que os Beatles jamais saberiam de nós, entende? Por mais que nós fôssemos fãs deles, eles jamais saberiam de nós. O Rotão deu o mote, o Fernando falou, oh, eu acho que isso dá música mesmo. Fomos pra dentro do quarto da minha mãe, no meio daquela bagunça, entende? E fizemos a música em 15 minutos. A letra, né? Em 15 minutos, eu fiz uma parte, o Fernando fez outra, a gente cotejou, mexeu um pouco na dele, ele mexeu na minha, entregamos a música pro Rotão. Daí a pouco estavam uns 30 jovens em torno do piano cantando aquela música. Entende? Cara, centralizou a pessoa da festa. Ela virou um hino, ela já nasceu como um hino, entende?
Sim.
Aí, de repente, aquele macarronada, nada, todo mundo largou a macarronada pra lá e tava, de repente, todo mundo centralizado em torno do piano do Lô. O piano do Lô virou o epicentro da festa, entende? Eu tava lendo uma carta e foi cantada a exaustão nessa noite, né? E a gente sabia que tinha um caminho bom pra ela percorrer.
Pois é, que coisa fã. Essa história é muito bacana. Tem uma outra história que eu gosto muito, que eu queria que você contasse também, que é a história do Clube da Esquina 2, que a gente inclusive tocou logo no início da sua entrevista, né?
Foi.
É, a versão instrumental, que havia um acordo, havia uma conversa, uma, digamos, uma certa conversa familiar de que ninguém nunca ia fazer uma letra para essa música e você quebrou a promessa. Conta essa história aí para nós.
Foi, na verdade é o seguinte, o Loio e o Milton, entende? Acabaram de gravar o disco chamado Clube da Esquina, que eles têm os dois menininhos na capa, né? Eles tinham acabado de gravar aquele álbum duplo e tinham terminado todo o repertório do disco e sacaram que a gente já sabia que o disco ia chamar Clube da Esquina, entende? Isso era uma coisa que já tinha vindo da cabeça do Milton que durou. Mas só que não tinha nenhuma música chamada Clube da Esquina no disco, entende? Porque o Clube da Esquina tinha sido gravado no disco anterior, de 69, entende? Então ela tinha sido gravada com uma faixa autônoma lá no outro disco do Milton. Aí o Milton falou, é muito esquisito, né? Um disco chamado Clube da Esquina não tem nenhuma faixa chamada Clube da Esquina. Aí compuseram esse instrumental e botaram Clube da Esquina 2, batizaram eles dois lá, Clube da Esquina 2. E assim foi, essa música instrumental que você tocou no início, assim ela foi gravada, até que um dia a Nana Caymmi ouviu essa gravação e falou, não, tem que botar letra. Eu falei pra Nana, mas não, o Fernando já tinha tentado, o Ronaldo também acho que já tentou, o Lobo e o Tuca fizeram um pacto que essa música era instrumental, que ela tinha essa história de ser sido composta especialmente para um disco chamado Clube da Esquina, eles não queriam letra nela, não sei o quê. A Nana insistiu demais comigo, falou, não, vamos dar satisfação para esses caras, não. Vamos fazer a revelia deles, você faz uma letra e me entrega que eu vou mostrar para eles gravada. E assim foi feito, entendeu? Eu fiz uma letra, tem que caprichar, né, porque era uma música, a revelia dos próximos parceiros. Aí eu entreguei, a primeira pessoa que leu essa letra e ouviu e cantou foi a Nana Caymmi. Primeiro mostrei.
E foi a primeira que gravou ela com letra, né?
Foi a primeira que gravou, aí ela gravou esse disco, depois aí a Aline, uma cantora mineira de Montes Claros, muito minha amiga também, já falecida, mas ela era uma super amiga nossa, também estava gravando na época, já tascou com a Brefina 2 lá também, sua carreira. Só uns 5 anos depois, ou 4 anos depois, o Clube da Esquina 2. E o Milton, muitos anos depois, quase 10 anos depois, né? Eu só veio gravar ela no Ângelo, que é de 92, né? Então ele demorou muito tempo para gravar, mas não foi por teimosia não, porque hoje ela é sucesso no sul deles, né? Ela entrou no repertório deles e nunca mais saiu, né?
E a versão do Lodo Via Láctea, que é uma versão belíssima com ele e com a Solange. E depois teve a versão do Flávio Venturini também,
né?
Daquele Noites com o Sol, que é uma versão fantástica também, né? Ficou muito bonita ali, né? Um arranjo espetacular.
Pois é.
Márcio Borges, eu queria levar esse papo até, mas o problema é que o meu tempo aqui, daqui a pouco o meu diretor me chama a atenção. Mas, olha, uma maravilha conversar com você. Um privilégio ter você aqui no nosso programa, falar de Minas Gerais, falar de Clube da Esquina. Diz que para mim tem um significado tão especial e eu tenho certeza que para tantos ouvintes de Brasília, que é povoada por mineiros, de tudo quanto é lado, mineiros e toda a comunidade de fora que também curte as canções de Minas Gerais, do Clube da Esquina, eu tenho certeza que apreciaram muito esse papo nosso. E fica a dica, né? Eu não sei se o livro... Eu tentei achar até para dar de presente o livro, não consegui. Aqui, mas em algumas livrarias ainda a gente acha, tem tentativa aí, mas é um livro muito bacana, Os Sonhos Não Envelhecem.
Te dar uma informação, o meu editor acabou de conversar comigo a semana passada, dizendo que agora no fim do ano eles estão lançando 12ª edição.
Opa!
E no ano que vem ela já vai ter, talvez até nesse Natal, não tenho certeza, mas com certeza no ano que vem ela já vai estar nas livrarias de novo.
Oh, maravilha, que é um ótimo presente, é um livro delicioso, eu recomendo demais a leitura, eu li acho que uns 2 ou 3 dias e foi fantástico realmente. Márcio, muito obrigado por participar com a gente e um grande abraço para você, saudações mineiras de sempre e um grande abraço.
Saudações mineiras, um abração grande para você também.
Um abraço.
Bom aí, belo programa, excelente.
Valeu pelo papo, demais, tchau. Aí a participação do Márcio Borges, um cara que realmente é espetacular, né? Muita história para contar, muita coisa bacana. Pena que o tempo não nos permite contar mais história, porque mineiro gosta de sentar em volta de uma boa fogueira e gosta de contar uma boa história. Bom, para a gente fechar o nosso programa de hoje, nada melhor do que ouvir uma canção que marca demais essa época e esse disco Clube da Esquina de 72, que é Nada Será Como Antes. Composição aí do Milton Nascimento e do Fernando Brant com Ronaldo Bastos e cantada aí pelo Milton Nascimento e pelo Beto Guedes. A gente vai terminando esse programa de hoje com a produção da Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a coordenação de Márcio Sardi e a apresentação minha, Edson Júnior. Volto na semana que vem com mais Feijoada Completa. E obrigado a todo mundo que participa desse programa, né, que faz desse programa um programa que ele é há 5 anos, né, e há 267 edições. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.